Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Para que iniciemos 2023, eu solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia, Gálatas 6, versículo 1 ao 5, ajudem uns aos outros. Que seja abençoado o nosso 2023, Bispo.
Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Amém.
Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário vereador Egídio que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos. Vamos à leitura, então, da primeira reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura, abertura 3/2/2023, às 9h30, leitura da Bíblia, Gálatas 6, versículo 1, ajudem uns aos outros. Vamos à ordem do dia. Requerimento de Tribuna Livre, número 1, protocolo 48/2023, vereador Marcelo Lemos, solicita a Tribuna Livre para o Dr. José Adir Miller, presidente da CAPO, Casa de Apoio ao Paciente Oncológico. Requerimento número 3, protocolo 35/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre as câmeras de monitoramento dos logradores públicos do município. Requerimento número 4, protocolo 42/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita a revitalização da sinalização urbana na Avenida Presidente Vargas, com início da Duque de Caxias até a Rua Eustáquio Ormazábal. Requerimento número 5, protocolo 43/2023. Vereador Clemente solicita ao Ministério Público Estadual, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados no Estado do Rio Grande do Sul, AGERGS, Poder Executivo Municipal, através do PROCON, Uruguaiana, e da Comissão de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o município e a concessionária BRK Ambiental, para apuração de possível cobrança indevida da tarifa de esgoto e irregularidades cometidas contra usuária idosa. Requerimento número 6.
Só um momento, secretário. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário que nos acompanha, as pessoas que estão nas redes sociais também acompanhando o trabalho do Poder Legislativo, mais uma vez nós vamos abordar o tema em relação à empresa concessionária do fornecimento de água e esgotamento cloacal aqui no município de Uruguaiana. Não é surpresa para ninguém os assuntos que com muita frequência tratamos aqui. E eu tenho dito isso reiterado, porque algumas pessoas parece que deu amnésia nelas de não lembrar que lá em 2009 eu me posicionei contrário a essa proposta, ou seja, votei contra esta concessão pelos termos que eram apresentados e pelas mentiras que eram ditas. Exemplo, a tal de universalização do sistema em 5 anos. Já disse isso. Fazem 13 anos e não se universalizou o sistema em Uruguaiana. A política tarifária, que eu também me inteirei na época, é a pior de todas que está assolando a população. E o que nós não podemos ver é a continuidade dessas ações e com pessoas idosas que estão sendo literalmente achacadas por esta empresa, porque tem situações que sequer o serviço existe. Tem situações que a empresa faz descaso. E, inclusive, quero salientar aqui que um mal-intencionado funcionário dessa empresa que esteve no local onde eu estive, na casa daquela senhora de mais de 80 anos ali, disse que eu era oportunista e que era politiqueiro. Oportunista é os senhores que cobram a tarifa do jeito que estão cobrando de pessoas que não têm condição de pagar, porque a água é um bem primordial para toda e qualquer pessoa, todo ser humano e não só ele. Agora, fazer o que tem feito com as pessoas de Uruguaiana e este requerimento que nós estamos mais uma vez pedindo que encaminhe para a Jergues, aquela Jergues que eu já disse que o dia que vim aqui eu vou comprar um bolo, porque um dia veio um senhor aqui que nem sabia se era dia ou era noite, um que estava sentado aqui, disse que era conselheiro da Jergues. Nós precisamos de responsabilidade com a comunidade uruguaiana. Nós precisamos que as pessoas até tenham a cobrança, mas a cobrança correta. Ah, você viu o desespero dessa empresa que outro dia nós tivemos que ir ali, fui com o vereador, presidente, o vereador João Sei, e alguém poderia ter acreditado que nós não podíamos intervir ali naquela hora? Podíamos sim, porque quem autoriza esse tipo de serviço é a Câmara de Vereadores. E ali estavam eles, com a ganância que nem estão ali, para cobrar de toda aquela comunidade, Santo Inácio, Vila Ípica, Cidade Nova, por isso que eles estão fazendo aquela obra às pressas ali. Mas não nos apresentaram ainda, presidente, os documentos conforme já pedimos. E não se surpreendam se nós não formos em outro lugar aí e fazer a empresa parar de trabalhar. Então, para salientar mais uma vez, as nossas ações em relação a essa empresa não são de hoje, não são de ontem, não são de 4 dias atrás. Faz 13 anos que eu disse que isso não ia funcionar. E a população segue sendo achacada literalmente na cobrança e no péssimo serviço prestado. E nós estamos tomando todos os dias providência. O Ministério Público Estadual já instaurou inúmeros procedimentos em relação a inquérito civil para apurar a conduta da empresa em relação àquilo que encaminhamos. Muito obrigado, presidente.
Solicito ao Bispo Padovan, vice-presidente, que assuma as condições de trabalho para que eu possa comentar o requerimento.
Assuma a condição dos trabalhos e passo a palavra ao vereador João Sei.
Bom dia a todos, novamente. Bom dia aos colegas vereadores. Nosso vereador José Clemente. Vereador Clemente. Se deparamos com um requerimento solicitado para esta casa e que fique claro que é o nosso trabalho sim fiscalizar e não pedir, no caso, uma cortesia da empresa com que nós passamos as informações, sim a obrigação dela repassar aos vereadores para que a gente possa fiscalizar e acompanhar os trabalhos e que nós vemos de uma vez por toda acabar, pôr um ponto final no grande problema que essa empresa está fazendo com a nossa comunidade. Se deparamos com serviços totalmente inacabáveis, péssima qualidade na aplicação do material, e como você mesmo disse, quando nós fomos à frente no trabalho na rua Doutor Maia, ele se deparar com hoje, e quem passa naquele local vai verificar um equipamento que vem de fora do estado, que irá fazer uma perfuração por baixo dos trilhos, uma obra que, na verdade, vereador Clemente e os colegas vereadores, só visa o lucro da empresa. Pois falamos em torno de 6 mil clientes que faltam ser conectados e muitos deles já estão sendo cobrados e tarifados. Então, a gente reafirma que o modelo de trabalho e gestão vai ser isso, fiscalizar sim. Se tiver que parar o trabalho, vereador Clemente, essa casa tem sim amparo. Então, a empresa respondeu para essa casa os documentos que, na verdade, estão sendo analisados. Mas eu tenho certeza que não foi o que nós perguntamos, vereador Clemente. Quando fala em universalização no sistema de esgoto, que a empresa fala em 96%, e nós se deparamos com um serviço péssimo em vias da nossa cidade, em diversos bairros com água e esgoto ainda correndo ao céu aberto, e as pessoas já pagando, então é nosso trabalho sim, vereador Clemente, e que seja um trabalho técnico, e seja um trabalho que venha efetivar uma fiscalização e quem sabe a suspensão dos trabalhos envolvidos, péssimos trabalhos envolvidos por essa empresa uruguaiana. Deu de casar o dolo, deu de fazermos fotos, falando que estamos lá verificando a situação, está na hora de nós agirmos e agirmos com amparo legal e principalmente amparado pelos órgãos competentes para que nós venhamos botar um freio nessa empresa que causa os maiores prejuízos da história do Uruguaiana. Eu não digo só prejuízo financeiro, eu digo prejuízo material, principalmente humano, e um prejuízo que causa um grande dolo à comunidade que está pagando pelo um péssimo serviço. Obrigado, vereador.
Devolvo a condução dos trabalhos.
Reassumo as condições do trabalho como presidente. Peço ao secretário vereador Egídio que dê continuidade aos requerimentos.
Requerimento número 6, protocolo 44/2023. Vereador José Clemente solicita a direção do Instituto Geral de Perícias em Porto Alegre para que preste informações sobre a confecção de carteiras de identidade do posto do IGP Uruguaiana. em razão das reiteradas reclamações dos cidadãos uruguaianenses.
Palavra com o vereador Zé Clemente para comentar o requerimento.
Excelentíssimo senhor vereador João Sei, que preside essa casa legislativa, excelentíssima senhora vereadora, senhores vereadores, nossa comunidade que tem nos acompanhado no plenário e também a comunidade que acompanha pelas redes sociais, tanto da Câmara de Vereadores como pelas nossas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, muito embora eu tenha visto a nossa colega que está também tratando deste tema, que eu vi depois que a gente protocolou o requerimento e o nosso requerimento também deve ser comentado, eu quero dizer aqui para vocês de que Uruguaiana deixou de ser respeitado pelo governo do estado em vários aspectos. Essa questão do Instituto Geral de Perícias, eu já fiz, vereador Marcelo, vídeos onde tem pessoas que sofreram e foram a óbito e ficaram literalmente atiradas na via pública e as pessoas da família chorando literalmente ali na volta e aguardando a boa vontade que venha alguém do lugar mais perto, que é Santana do Livramento, para atender o pessoal. Agora, nós temos um gravíssimo problema em relação à nossa comunidade buscar o serviço do Instituto Geral de Perícia ser atendido para fazer uma carteira de identidade. Tem pessoas que precisam desse documento, porque nós vivemos aqui na fronteira do Brasil com a Argentina, para passar para o país vizinho ou para o Uruguai, e não tem, porque simplesmente não tem. E a orientação, quando vai ali, é que entre no sistema, vereador Paulo, para buscar a possibilidade de ter um atendimento e nunca consegue. Tem pessoas que dependem desse documento para viajar, para trabalhar e não estão conseguindo. E de medidas paliativas, nós não podemos sobreviver, porque eu ouvi agora de novo, mais uma vez, dizer que vai se fazer um mutirão em Uruguaiana. Nós não queremos mutirão. Nós queremos é que venham aqui e resolvam o problema do Instituto Geral de Perícias. Que tratem a maior cidade da fronteira oeste aqui do Rio Grande do Sul, que é a nossa cidade de Uruguaiana, com respeito. Porque aqui nós somos tão quanto igual aos demais. Em Santana do Livramento, o pessoal vai ali e faz a identidade no mesmo dia. Aqui na Barra do Quaraí, do lado aqui, o pessoal vai ali e faz a identidade no dia, mas é para aquela comunidade. E nós de Uruguaiana, aí vão dizer, pois é, e as forças políticas não fazem nada? Bom, não, olha, pelo menos nós tentamos intervir com documento, e já estamos encaminhando esse documento também ao Tribunal de Contas para verificar o porquê do desatendimento, ao Ministério Público de Contas. Estamos encaminhando a todos que tiverem que fiscalizar essa situação e saber até quando Uruguaiana e nossa comunidade será tratado dessa forma. E reitero, nós queremos uma política efetiva de Estado instituída e que se tenha uma solução de atendimento. Até admito que se diga que amanhã possa ser feito, mas que não sabem quando e deixar no sistema do modo que está, e ainda achar que é uma baita notícia anunciar que virão fazer um mutirão, não é uma baita notícia, é medida paliativa, e nós não vivemos disso. Nós queremos é solução para esse problema. Muito obrigado.
Solicito ao secretário vereador Egídio que continue a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Dando sequência, então, à leitura da ordem do dia, requerimento número 7, protocolo 46/2023, vereador José Clemente solicita ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação e de Cultura, para que avaliem a possibilidade da realização de eventos e projetos educativos e culturais sobre o poeta Alceu Vamosi no dia, no ano de 2023. Requerimento número 8, protocolo 47/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo retirada de lixos da quadra D do bairro Nova Esperança e na rua Gregório Beregaray, número 1459. Requerimento número 9, protocolo 51/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita à Associação de Defesa do Consumidor o relatório de denúncias e atendimentos em relação às instituições financeiras recebidas pela entidade. Requerimento número 10, Protocolo 52/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental. Condura.
Para comentar o requerimento, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário, quem nos assiste através das redes sociais. O requerimento em questão é mais um dos nossos requerimentos solicitando informações, solicitando transparência em relação a algumas atividades relacionadas à Prefeitura Municipal. Eu me valho desse requerimento para, no tempo de discussão dele, apresentar ao prefeito e à sua assessoria que nós temos alguns requerimentos que ainda não foram respondidos. Nós temos requerimento de 2021, que ainda não foi respondido, e temos vários requerimentos de 2022, que ainda não foram respondidos. Eu acredito que devem estar em alguma gaveta, alguém se esqueceu, porque com certeza a Prefeitura Municipal preza pela transparência. Então, só para listar, nós temos um requerimento de 25 de outubro de 2021, que requereu informações sobre os servidores do interior do município, sobre o organograma do interior do município, que ainda não foi respondido. Nós temos requerimentos relacionados à fibromialgia, que ainda não foram respondidos. As taxas referentes à obesidade infantil do município, dia 23 de março de 2022, foi apresentado em plenário, vai fazer um ano, ainda não foi respondido. O impacto econômico financeiro referente às atividades do carnaval de rua do município de Uruguaiana, que é tão importante para toda a comunidade, seja para aqueles que apoiam e, inclusive, para aqueles que não apoiam o carnaval. Eu, no meu caso, que apoio, nós temos que ter acesso a esse impacto, a esse estudo, se é que ele existe. Se ele não existe, o prefeito vai responder. Este estudo não existe, mas tem que responder. Nós temos também o dia 28 de julho de 2022, informações sobre o projeto da educação financeira que a secretária de educação apresentou que está sendo realizado nas escolas. E foi a grande desculpa para os vereadores da base do governo rejeitarem o projeto de minha autoria e da autoria do vereador Padovan, que trata sobre o ensino de educação financeira nas escolas. E até agora, do dia 28 de julho até hoje, não foi apresentada a resposta ao requerimento dando informações sobre o projeto que, teoricamente, já está sendo executado nas salas de aula do município de Uruguaiana. As emendas referentes à Santa Casa de Caridade, as emendas parlamentares do governo federal, dos deputados federais e deputados estaduais, também não foi respondido ainda, que é o requerimento 120 de 2022. As informações relativas à cancha de bocha do Parque Dom Pedro II também não foram respondidas, do dia 16 de novembro de 2022. As informações sobre o tratamento fora domicílio, TFD, também do dia 16 de novembro de 2022. As informações referentes ao Brete do Itapitocai, do dia 21 de novembro de 2022, também não foram respondidas. E informações sobre o maquinário que deveria fazer as limpezas de açudes no interior do município. Mais uma vez, mais um ano recorrente, nós estamos com um problema de seca grave. E mais um ano, nós não tivemos, por parte da Prefeitura Municipal, a limpeza dos açudes no interior do município, nos minifúndios. Além de alguns outros informações acerca da prestação de serviços do lixo no município de Uruguaiana, também não foi respondido. Lembrar a Prefeitura Municipal que o prefeito é obrigado a responder. O Executivo Municipal é obrigado a responder. E como disse o vereador Juca e o vereador Clemente, a função fiscalizatória do mandato parlamentar ela é precípua. É constitucional a resposta. Não é pedido, não é favor, é dever do mandato parlamentar exigir transparência e pedir as respostas que a população clama. Fica a lembrança. E alguém que deve estar assessorando essa questão, não responder ao vereador é crime. É crime. Obrigado.
Solicito ao vereador Marcelo que reitere esses requerimentos e que nós mantenhamos a pauta para comentário do requerimento. Com a palavra, o primeiro secretário, o vereador Egídio, que dê continuidade à leitura dos requerimentos.
Muito bem, dando sequência...
O vereador Clemente, vereador Egídio, tinha solicitado para comentar o requerimento.
Obrigado, senhor presidente. É que passou, a hora que eu pedi para comentar o nosso requerimento em relação ao poeta Alceu Vamose, que completa neste ano aqui, agora dia 13 de setembro, completou em 13 de setembro de 2023, melhor dizendo, nós temos os 100 anos da morte de Alceu Vamose em relação a este poeta, que é um poeta, na época, um dos maiores poetas da história nossa literária brasileira. E o Alceu Vamose, com 100 anos da data do seu falecimento, que ocorreu, inclusive, na Batalha de Poncho Verde, que ocorreu em 1923, ali em Dom Pedrito, nós precisamos de que a nossa Secretaria de Cultura do município também se enganje, porque esse poeta é um poeta uruguaienense e é presente no cenário brasileiro, e nós queremos que o município de Uruguaiana também faça referência aos 100 anos da morte de Alceu Vamose. Para isso, encaminhamos esse pedido ao Poder Executivo e que a Secretaria de Cultura aqui do município possa, então, tomar conhecimento, que acredito que tenha, mas que lembre desta solicitação e desenvolva ações no sentido da lembrança de que não pode ser esquecido o poeta Alceu Vamose. Muito obrigado.
Solicito ao vereador Egídio, primeiro secretário, que continue a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Requerimento número 11, protocolo 54/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação pública da rua Roberto Kramer, número 3703, do bairro Cabo Luiz Quevedo. Requerimento número 12, protocolo 56/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao PROCON o relatório de denúncias e atendimentos em relação às instituições financeiras do município no ano de 2022. Requerimento número 13, protocolo 57/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo a implantação de vaga de estacionamento de curta duração na rua Flores da Cunha, em frente ao número 3780. Requerimento número 14, protocolo 58/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo estudos para a implantação de semáforo ou redutor de velocidade na rua Setembrino de Carvalho com a rua General Câmara. Requerimento número 15. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Alameda do Espinilho, no bairro Coab 2. Requerimento 16, protocolo 61/2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação pública na rua Alceu Vamose, no bairro Cidade Alegria. Requerimento 17, protocolo 66/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo limpeza, remoção de lixo, colocação de placa. Proibido jogar lixo neste local, na rua Domingos de Almeida, 4035. Requerimento número 18, protocolo 70/2023. Vereador José Clemente solicita informações à Secretaria Estadual de Educação e à Secretaria Estadual de Obras Públicas relativo à situação de obra da Escola Estadual de Ensino Fundamental Flores da Cunha, em Uruguaiana.
Peço a palavra, presidente.
Palavra ao vereador Egídio para comentar o requerimento. Pedimos aos colegas vereadores que mantemos o comentário do requerimento baseado na pauta. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma manifestação, e são temas latentes na nossa comunidade, importantes, e que muitas vezes algumas pessoas, elas realmente temem abordar alguns assuntos. E eu vou abordar aqui a questão da Escola Flores da Cunha. Escola Flores da Cunha, situado aqui na rua Pinheiro Machado, no cruzamento com a rua 13 de Maio, nós já trouxemos aqui nessa casa, inclusive, o Ministério Público, que acionou judicialmente também o Estado do Rio Grande do Sul em relação à obra daquela escola. Ali faziam 3 anos, se não me falha a memória, que vinham com desculpas esfarrapadas, dizendo que iam regularizar a situação da escola e que aquela comunidade que está sendo assistida aqui na escola João Fagundes, aquelas crianças, aquele pessoal de lá, sabe qual é a intenção que eu estou vendo daquilo ali, senhoras e senhores vereadores? É de que cansem a comunidade e as crianças não vão mais estudar lá, os jovens não vão mais estudar lá. Isso aí, vereador Marcelo, vi que Vossa Excelência apresenta uma proposta na educação aí, isso é desestimular com que as pessoas desenvolvam sua capacidade intelectual, porque quanto o povo mais burro, melhor é. E o que, que a gente vê da escola? A desculpa aquela vez era que faltava a rede elétrica e que a empresa estava contratada e depois de não sei o quê, porque não sei o que mais, já estava lá para fazer. E iam entregar. E o que, que nós estamos vendo? Passou mais um ano e nós queremos perguntar para a secretaria, que é a coordenadoria de educação, perguntar ao Estado... E também, já aqui no documento, pede que se encaminhe ao Ministério Público Estadual e também ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público de Contas. Nós queremos saber de quem é essa responsabilidade de terem mentido que iam entregar a escola. Eu quero saber se o ano letivo que está se iniciando, se aquela escola vai continuar. Pode ser que saiam caindo e levantando para botar as crianças na sala de aula, que nós vamos aguardar. E eu vou lá na frente da escola, o dia que for abrir o período e o ano letivo... que nós queremos ver, vereadora Márcia, se realmente aquela comunidade vai ser assistida pelo Estado. Porque o que está me parecendo é que estão desestimulando os jovens, as crianças que ali estudam, para não estudar. E a população lá, que fique à mercê da boa vontade de quando quiserem resolver o problema da obra, que disseram, vereador Padova, que era a fiação, mas até agora não resolveram nada. E de conversa fiada nós estamos cheios. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Repasso os trabalhos ao vereador Egídio para que continue a leitura da ordem do dia.
Muito bem. Dando sequência, senhor presidente, requerimento número 19, protocolo 73/2023. Vereador José Clemente solicita ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, Setor de Vigilância Sanitária, informações a respeito de notificações enviadas a cidadão uruguaianense referente à conexão de rede de esgoto da residência na rede coletora da concessionária. Requerimento número 20, protocolo número 74/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo a instalação de ar-condicionado e TV nas salas do posto de saúde ESF número 4, do bairro Coab 1. Requerimento 21, protocolo 78/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre o quadro de professores do município.
Discutir.
Com a palavra, vai discutir o requerimento, vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Temos ainda algumas escolas que não estão com o quadro funcional completo. Temos, inclusive, algumas turmas que não têm nenhum professor. Nenhum. Hoje é dia 2 de fevereiro. As aulas devem retomar final do mês, dia 22. A situação é gravíssima. É gravíssima. Então fica o pedido, como comentei no requerimento anterior, o atraso na resposta aos requerimentos faz com que nós também tenhamos atraso na fiscalização, no debate, na apresentação das temáticas. Peço que seja respondido esse requerimento com urgência, para que nós possamos, como Câmara de Vereadores, a Comissão de Educação, bem como a Secretaria Municipal de Educação e o Prefeito Municipal, Rony Mello, para que possa tomar as providências adequadas. É inadmissível corrermos o risco de iniciar 2023 com professores faltando nas salas de aula. É inadmissível. Então precisamos urgentemente atenção a essa situação. Obrigado.
Agradeço ao vereador Marcelo Lemos. Passo ao primeiro secretário, vereador Egídio, para continuar a leitura dos requerimentos.
Requerimento número 22, protocolo 79/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre a obra do Largo da Beira Rio.
Discutir.
Com a palavra, vereador Marcelo Lemos, para discutir o seu requerimento.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, plenário, quem nos assiste através das redes sociais. Também, na mesma seara, nós tivemos o portal da transparência da Prefeitura Municipal, que está um pouco desatualizado, nos apresentou que no dia Que a orla, que inclusive teve, o prefeito apresentou o convite para a inauguração nesse final de semana, que a orla custou em valores de 2022, de março de 2022, R$ 915.343,75. Valor desatualizado, obviamente, isso é março de 2022. A calçada é de R$ 1 milhão. Então fica aqui o pedido para que seja respondido o requerimento, também, de forma célere, para que a comunidade tenha acesso a quanto foi gasto na orla, a quanto foi gasto para fazer a calçada, como é que é formato, etapa 1, etapa 2, como é que funciona tudo isso que a gente só escuta falar. Obrigado.
Vereador Legídio, primeiro secretário, prossiga a leitura dos requerimentos.
Protocolo, requerimento número 23, protocolo 80-2023, Vispo Padovan solicita ao Executivo providências com relação à iluminação pública na Rua General Hipólito, no bairro São João. Requerimento número 24, protocolo 81-2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo limpeza do local público e remoção de lixo na Rua Celi Lisboa, em frente ao número 2170. Requerimento número 25, protocolo 82-2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo manutenção e conservação da Rua Tacílio Guimarães, entre os trechos de números 2993 ao 3273, no bairro Marduque.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Senhor presidente, solicito um requerimento verbal.
Com a palavra, vereador Delgado.
Bom dia, presidente Juca, colegas vereadores, vereadora Márcia, o público nos acompanha nesta reunião, um excelente ano legislativo para todos nós. Presidente, como líder do governo, solicito autorização para o prefeito Rony Melo se afastar do cargo de 6 a 15 de fevereiro, solicitando devida autorização desta casa para ausentar-se do Estado e do município no prazo supracitado. Também comunico que o vice-prefeito, Dr. Fernando Tarragô, assumirá o cargo durante esse período de afastamento.
Passo os trabalhos ao bispo Padovan e solicito o uso da palavra.
Assuma a condução dos trabalhos, com a palavra o vereador João Seio.
Colegas vereadores, requerimento verbal. Solicito autorização e afastamento no período de 3 a 9 de fevereiro para fora do Estado por motivos pessoais.
Presidente Tijuca, gostaria de saudar aqui o nosso amigo, sempre vereador, vereador Mano Gás. Seja bem-vindo a essa casa, uma alegria ter você conosco aqui.
E ao nosso presidente do Partido Progressista, Regis Lima, e assessor legislativo.
Mano Gás, sempre bem-vindo a essa casa. Prazer tê-lo aqui com a gente aqui. Já bem-vindo. Devolvo a condução dos trabalhos ao vereador José.
Assuma a condução dos trabalhos. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.
Só pode ser dois requerimentos, né?
Retomo os requerimentos verbais.
Solicitaria
a palavra o vereador Egídio.
Solicitaria a vereadora Márcia Fumagalli para me ceder o espaço destinado a requerimentos verbais de sua bancada.
Concedo o nosso espaço ao vereador Egídio Carvalho.
Com a palavra, bem, vereador.
Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham através das redes sociais, cumprimentando o nosso presidente do Partido Progressista, Regis Lima, cumprimentando o Erivelto Frutos, o homem da imprensa, o Drink Milk, o Mano com todo o gás, enfim, pessoas que nos acompanham. E quero referir-me, senhores vereadores, aos três incêndios acontecidos durante esse final de semana. Um no Imbaá, queima de campo. Simultaneamente com o incêndio no bairro Luiz Quevedo. E o terceiro, ao mesmo tempo, o incêndio acontecido na Avenida Presidente Vargas, que destruiu um carro através das chamas. Esse meu requerimento pede à Secretaria Estadual da Segurança Pública do Estado, que esta casa encaminhe este meu apelo, para que, pelo menos nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, haja um reforço de efetivo para a nossa Corporação de Bombeiros. Hoje nós sabemos da dotação que é boa, a corporação tem a ferramenta, mas falta a mão de obra. Temos caminhões, temos caminhonetes, temos ferramentas apropriadas para incêndios, só que faltam profissionais, faltam bombeiros. Vejam os senhores, nesta queima de campo acontecida no Imbaá, para lá foi um caminhão e três bombeiros. Vejam a missão desses profissionais. E a queima de campo, ela dificilmente ela é abatida com água, e sim com abafadores. O que puderam fazer esses homens? Apenas amenizar o fogo que estava muito próximo de algumas residências. Enquanto isso, ardia em chamas uma casa no bairro Cabo Luiz Quevedo, e mais este automóvel na Avenida Presidente Vargas, que teve que ser atendido por uma empresa particular que trabalha com extintores. Então, é um requerimento que eu espero respostas da Secretaria Estadual da Segurança Pública de atender, pelo menos, repito, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, Uruguaiana, com efetivo a contento diante dos problemas que são comuns a todos nós, que são já característicos durante os verões. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito ao primeiro secretário, vereador Egídio, que faça a leitura das indicações.
Indicação número 1, protocolo 53/2023, vereador Egídio Carvalho indica ao executivo a instalação de uma pracinha infantil com aparelhos para ginástica na rua João Lápis.
Eu gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Egídio.
Há uma área em frente à escola Moacir Ramos Martins, propícia, uma área livre, plana, com todas as condições de ali proporcionar entretenimento às crianças daquele bairro. Já temos investimentos consideráveis, feito pela Secretaria Municipal da Infraestrutura. Ali, nas proximidades da cancha de bochas, há uma quadra de esportes, e quero destacar o trabalho de quem, quando esteve à testa da Secretaria Municipal da Infraestrutura, deu retornos a todos os apelos daquela comunidade. O vereador João C. Alves, na condição de secretário, teve essa missão e correspondeu a todos os pedidos que lhes foram feitos. Muito bem. Esta pracinha vai proporcionar que crianças ali do bairro, né, possam aproveitar. Não há uma área de recreação infantil em toda a União das Vilas. Espero que esse meu requerimento encaminhado à gestão pública, à administração municipal, seja correspondido. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Egídio.
Sua palavra.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aproveitando o brilhante requerimento do vereador Egídio, que traz pedido de atenção à comunidade em relação a espaços públicos e contemplar com praças, inclusive, vereador, até para subsidiar e também lhe auxiliar no sentido de que fortaleça o seu pedido, nós fizemos emenda no orçamento em relação a isso, e foi aprovada as emendas e sancionada pelo prefeito. Recursos disponibilizados para praças, ampliação, reformas, e também nas escolas, implantação de pracinhas para as escolas. E nos espaços públicos também, a emenda fala disso, do orçamento, que é para realização de estruturas de praças nos espaços públicos. Então, seu requerimento vem de encontro lá, e orçamento, pela previsão orçamentária, tem a previsão. Muito obrigado.
Obrigado. Solicito ao secretário vereador Egídio que continue a leitura das indicações.
Temos mais uma indicação do vereador Pires Padovan. Indica ao executivo a viabilidade para a implantação de lombada na Duque de Caxias, em frente à Escola de Educação Infantil Anjinho Sapeca.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Egídio, que faça a leitura das moções.
Moção 8, protocolo 25/2023, vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares do 6º Batalhão de Choque, 6º BP Choque, que realizaram exitosa operação de combate ao abigeato e ao crime organizado no dia 6 de janeiro de 2023, na cidade da Barra do Quaraí, Rio Grande do Sul.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra o vereador Egídio.
Não, Clemente.
Vereador Clemente, são parecidos. Vereador Clemente.
Egídio Clemente.
Senhoras e senhores vereadores, esta moção que nós pedimos aos nossos colegas policiais militares do 6º Batalhão de Policiamento de Choque de Uruguaiana, ela foi protocolada durante o recesso parlamentar e que não ocorre aqui as reuniões de plenário. Nós não podemos deixar de falar numa atuação exemplar e que a comunidade, não só de Uruguaiana, a comunidade barrense da região estava querendo. Os produtores rurais assolados com os constantes abjetos em números expressivos que lhe traziam grande prejuízo, a comunidade da Barra do Quaraí, a comunidade do interior de toda essa região aqui de Uruguaiana, Barra, até mesmo do vizinho país Uruguai, até ali da tríplice fronteira com a Argentina, sofriam com ataques constantes de grupos criminosos, onde o prejuízo era enorme, inclusive em instalações de levantes, que é aquele motor que fica, e roubavam os transformadores, peças, motores, e tinha um indicativo de um indivíduo que, inclusive, tiroteou e baleou um policial uruguaio. E esse andava se escondendo e alardeando para todo mundo que a polícia não ia prender ele. Então a atuação do setor de inteligência e também de um dos pelotões do batalhão de choque chegou até a localização desse cidadão que infelizmente, porque se trata de ser humano, mas infelizmente teve a ideia de dar tiro na guarnição da brigada militar e infelizmente para ele faleceu, morreu. Pois eu quero registrar aqui que a comunidade de Barra do Quaraí, o interior aqui nosso todo, não tem sofrido prejuízo com abjeto, com roubos às suas propriedades há mais de 30 dias. Isto é fruto deste brilhante trabalho que realizou aí uma guarnição do batalhão de choque que está em Uruguaiana, trazendo paz a quem trabalha, a quem precisa estar lá na área rural, e também a nossa comunidade aqui de Uruguaiana, os nossos produtores, aqueles que estão localizados também na Barra do Quaraí. E hoje a tranquilidade há algum tempo já vem sendo observada nesse cenário. Então, cumprimentar mais uma vez o excepcional trabalho realizado pelo batalhão de choque aqui, que é para esta finalidade. Lamentamos, obviamente, que esse cidadão inventou de confrontar com os colegas da Brigada Militar. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço o comentário, vereador Clemente. Passo ao primeiro secretário, vereador Egídio, para que continue a leitura das moções.
Moção número 9, protocolo 29/2022. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao CTG Patrulha do Oeste pelos 69 anos de existência. Moção número 10, protocolo número 30, vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à rede de supermercados Baclise pelos 25 anos de existência. Moção número 11, vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor aos alunos da Escola Romagueira Correia, Enzo Pacheco Soares, Muhammad Romar Suleiman Rabai, Antônia Arias Guedes e João Vitor Trindade Rolf, premiados na Olimpíada de Matemática. Moção número 12, protocolo 32/2022. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família de Eliezer Maldonado Varante. Moção número 13, protocolo 33. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor a Caroline da Silva Silveira, doutora em saúde animal, pelos capítulos publicados no livro Doenças dos Ruminantes e Equídeos, uma das principais obras da América do Sul. Moção 14, protocolo 34/2022. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor pela nova direção do Rotary Distrito 4780, composta pelo senhor Feliciano Luiz Leal Salcedo e a senhora Joana Dalila Salcedo. Moção número 15, protocolo 36/2022. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor a André Guerin pelos 15 anos na presidência dos Borrachos, Uruguaiana, torcida do Grêmio Futebol Clube. Moção número 16, protocolo 37, vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à nova presidenta APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Uruguaiana, doutora Cláudia Maria Quintana Castro. Moção 17, protocolo 38/2022, vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor pelo primeiro ano da comunidade Vida Abundante Uruguaiana. Moção 18, protocolo 39/2022, vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor a Matheus Schwartz, novo superintendente dos serviços penitenciários SUSEP. Moção 19, protocolo 40/2022, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora Ana Paula Pils Zanella. Moção 20, protocolo 41, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora Ana Alice da Rosa Silveira. Moção 21, protocolo 49/22, Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor José Hugo Secon. Moção 22, protocolo 50, vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família de Jefferson Matheus da Rosa Iara. Moção 23, protocolo 62, vereador Bispo Padovan. Congratulações e louvor pela passagem do Dia Nacional do Homem Quadrangular, data comemorativa da IEC do Brasil. Moção 24, protocolo 65/2022, vereador Paulo Clanubing. Votos de pesar aos familiares da senhora Ana Maria Primavera. Moção número 25, protocolo 72/2022, vereador Clemente. Congratulações e louvor aos policiais civis e ao delegado de polícia da Delegacia de Repressão e Ações Criminosas Organizadas da DRACO em Uruguaiana, pela exitosa operação de segurança e que resultou na apreensão de drogas e na prisão de criminoso em Uruguaiana. Moção 26, protocolo 76/2022, vereador Marcelo Lemos. Votos de pesar à família de Eliezer Maciel. Moção 27, protocolo 77, vereador Marcelo Lemos. Votos de pesar à família de Andressa Silva Quevedo.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. As moções estão aprovadas. Passamos à votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto número 10 em regime de urgência urgentíssima.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do projeto de lei 10/2023, que inclui programa de ação e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, e que trata da Lei 5.454, de 6 de outubro de 2022. Esta inclusão exclusivamente na LDO viabiliza, primeiro, a Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e Rural, a execução do Programa 4174, Pavimentação da Rua de Irmácia, trecho 1, do Programa 4175, Pavimentação nessa mesma via, trecho 2, do Programa 4176, Pavimentação da Avenida Setembreiro de Carvalho, do Programa 4037, pavimentação de via conforme contrato de repasse, do Programa 4170, pavimentação asfáltica da Rua Gregório Beregaray Filho, do Programa 4173, melhoria da infraestrutura rodoviária. Segundo, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e execução do Programa 4031, construção da cobertura e revitalização da quadra poliesportiva do Distrito de São Marcos, do Programa 4032, aquecimento e revitalização da piscina pública do Programa 4033, construir pista de skate do Programa 4034, recuperação de espaços esportivos do Programa 4035, Programa Ilumina RS. A Secretaria Municipal de Turismo, execução do Programa 4169, construir centros de apoio ao turista do Programa 4171, construir área turística junto ao Largo da Beira Rio e do Programa 4172, revitalização da infraestrutura do Shopping da Baixada. Como se depreende, esses programas e ações já estão inscritas no Plano Plurianual PPA e de que trata a Lei 5.299 de 2021. Confiante na pronta atenção de Vossa Excelência e demais pares, diante da relevância e premência da matéria, solicito o presente projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa. Renovo, nesta oportunidade, protestos de estima, consideração e apreço atenciosamente, Rony Peterson Colpo Melo, Prefeito Municipal de Uruguaiana.
Lida a justificativa, o regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período dos encaminhamentos de votação. Não havendo quem queira discutir, passamos ao período de encaminhamentos de votação. Não havendo quem queira fazer o uso, passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. A votação está encerrada. Com 7 votos sim ao regime de urgência urgentíssima e 3 ausências, o regime está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto número 11 em regime de urgência urgentíssima.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do projeto de lei número 11/2023. Que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$12.366.598,58. Esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rubricas A, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, A1, na funcional Políticas de Extensão Rural, Comercialização e Gestão na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4058. Fonte de recurso, 1.700 outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1167. Aquisição de máquina agrícola e veículo por aporte a realizar-se conforme convênio com MAPA. Segundo, na funcional, fomentar a implantação de projetos de pesquisa e desenvolvimento na categoria econômica de material de consumo, 4056, fonte de recurso, 2.700 outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte de recursos, 1172, emenda parlamentar Maria do Rosário, custeio Ceane, por superávit financeiro oriundo de emenda parlamentar da deputada Maria do Rosário, destinado a custeio para o Centro de Educação Ambiental Nova Esperança. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural. Na funcional, ampliação e manutenção da rede pluvial do município de categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4061, fonte de recurso, 2.700 outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recursos, 1173, emenda parlamentar Afonso Rã, investimento aquisição de veículo por superávit financeiro, oriundo de emenda parlamentar do deputado Afonso Rã, destinado à aquisição de veículo para manutenção de redes pluviais do município. Na funcional, pavimentação asfáltica Rua Venâncio Aires na categoria econômica, obras e instalações, 5009. Fonte de recurso, 2.700 outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1153, qualificação com pavimentação asfáltica na Venâncio Aires e na categoria econômica de obras e instalações, 5008. Rede de curso, 1.500 recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0001, livre, por superávit, contrato de repasse e contrapartida. Na funcional, pavimentação asfáltica Rua Gregório Bergaray Filho, na categoria econômica de obras e instalação 4064, fonte de recurso 2700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1168. Qualificação com pavimentação asfáltica, Rua Gregório Bergaray Filho, na categoria econômica de obras e instalações 4001, ou instalações 4008. Fonte de recursos, 1.500 recursos não vinculados em impostos, detalhamento da fonte de recursos 001 livre por superávit contrato de repasse e contrapartida. Número 4, na funcional, melhoria da infraestrutura rodoviária na categoria econômica de obras e instalações 4104, fonte de recurso. 1.700 outras transferências e convênios ou instrumentos com gêneros da União, detalhamento da fonte de recurso 1182, melhoria da infraestrutura rodoviária e na categoria econômica de obras e instalações 4109, fonte de recurso. 1.500 recursos não vinculados a impostos, detalhamento da fonte de recursos 001, livre, por aporte a realizar-se conforme terceira parcela do contrato de repasse e contrapartida. Na funcional, pavimentação da Adir Márcia, trecho 1, na categoria econômica de obras e instalações, 4105. Fonte de recurso, 1.700 outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1184, pavimentação da rua Adir Márcia, trecho 1, e na categoria econômica de obras e instalações, com pavimentação da rua Adir Márcia, trecho 1, e na categoria econômica de obras e instalações, 4110, fonte de recurso. 1.500 recursos não vinculados de imposto, fonte de recurso 001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. Na funcional, pavimentação na rua Adir Márcia, trecho 2, na categoria econômica de obras e instalações 4106, fonte de recurso. 1.700 outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso 1185, pavimentação da rua Adir Márcia, trecho 2, e na categoria econômica de obras e instalações 4111, fonte de recurso. 1.500 recursos não vinculados a impostos, detalhamento da fonte de recurso 001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. Na funcional, pavimentação Avenida Setembreiro de Carvalho, na categoria econômica de obras e instalações 4107, fonte de recursos. 1.700 outras transferências e convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso 1186, pavimentação Avenida Setembreiro de Carvalho e na categoria econômica, obras e instalações 4112, fonte de recurso. 1.500 recursos não vinculados a impostos, detalhamento da fonte de recurso 001 livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. Da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, na funcional, Olhos da Comunidade, na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 4060, fonte de recurso, 2.700, outras transferências e convênios ou instrumentos com gêneros da União, detalhamento da fonte de recurso, 1174, emenda parlamentar, Nereu Crispim, investimento, aquisição de veículo por superávit financeiro oriundo de emenda parlamentar do deputado Nereu Crispim, destinado à aquisição de veículo para a Guarda Municipal. Da Municipal de Mobilidade Urbana, na funcional, garantir um transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 4957. Fonte de recursos, 22.700 outras transferências e convênios ou instrumentos com gêneros da União. Detalhamento da fonte de recurso, 1191. Auxílio emergência, transporte público, 123. E na categoria econômica, indenizações e restituições, 4958. Fonte de recurso, 2700. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso 1191, auxílio emergência, transporte público 123, por superávit financeiro do auxílio custeio da gratuidade de pessoas idosas no transporte público urbano. Na sequência, teremos a participação do vereador Bispo Padová.
E, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional gestão da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na categoria econômica de indenizações e restituições 4961, fonte de recurso 2700, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros da União. Detalhamento da fonte de recurso 1152, construção de cobertura e revitalização de quadra poliesportiva da barragem por devolução de saldo de rendimentos de repasse do contrato. E.2, na funcional, infraestrutura, cobertura quadra de São Marcos na categoria econômica de obras e instalações 3886, fonte de recurso 1.700, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros da União. Detalhamento da fonte do recurso 1164, construção de cobertura e revitalização da quadra poliesportiva do Distrito de São Marcos. E na categoria econômica de obras e instalações 3890, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, livre. E ponto 3, na funcional infraestrutura, aquecimento piscina pública na categoria econômica de obras e instalações 3887, fonte de recurso 1.700, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros da União. Detalhamento da fonte de recurso 1165, aquecimento e revitalização da piscina pública e na categoria econômica de obras e instalações 3891, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, livre. E ponto 4, na funcional infraestrutura, pista de skate, na categoria econômica de obras e instalações 3888, fonte de recurso 1.700, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros da União. Detalhamento da fonte de recurso 1169, construção de pista de skate, e na categoria econômica de obras e instalações 3892, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, livre, por aportes a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartidas. E ponto 5, na funcional, recuperação de espaços esportivos, na categoria econômica de obras e instalações 4076, fonte de recurso 2.700, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros da União. Detalhamento da fonte de recurso 1180, recuperação de espaços esportivos, e na categoria econômica de obras e instalações 4113, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, livre, no superávit de contrato de repasse e contrapartida. E ponto 6, na funcional, programa Ilumina RS, na categoria econômica de obras e instalações 4077, fonte de recurso 2.700, outras transferências de convênio ou instrumentos com gêneros da União, detalhamento da fonte de recurso 1181, programa Ilumina RS, e na categoria econômica de obras e instalações 4114, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, livre, por superávit de contrato de repasse de contrapartida. F, da Secretaria Municipal de Turismo. F.1, na funcional, qualificação da infraestrutura turística na categoria econômica de premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras, 4962, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, livre, destinado à despesa com premiação em concurso de projeto de pórtico da cidade. F.2, na funcional, construção de centros de apoio ao turista na categoria econômica de obras e instalações, 4063, fonte de recurso 1.700, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros da União, detalhamento da fonte de recurso 1166, construção de centros de apoio ao turista, e na categoria econômica de obras e instalações 4117, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso 0001, livre, por aporte a realizar-se conforme contrato de repasse e contrapartida. F.3, na funcional, construção de área turística, Largo da Beira Rio, na categoria econômica de obras e instalações 4074, fonte de recurso 2.700, outras transferências de convênios ou instrumentos com gêneros da União, detalhamento da fonte de recurso 1.178, construção de área turística Largo da Beira Rio, e na categoria econômica de obras e instalações 4118, fonte de recurso 1.501, outras recursos não vinculadas, detalhamento da fonte de recursos 001 livre, por superávit de contrato e repasse e contrapartida. F.4, na funcional, revitalização da infraestrutura shopping da Baixada, na categoria econômica de obras e instalações 4075, fonte de recurso 2.700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União. Detalhamento da fonte econômica de obras e instalações 4119, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recursos 0001 livre, por superávit de contrato de repasse e contrapartida. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior, as reduções de recursos livres, aportes e superávites financeiros, conforme documentos em anexo para melhor análise. Por todo o exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, urgentíssima nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, reafirmo protestos de mais alta consideração. Atenciosamente, Rony Peterson Copo Melo, Prefeito Municipal. Lido, senhor Presidente.
Obrigado, vice-presidente Padovan. O regime está em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos aos períodos de encaminhamento de votação.
Senhor presidente, eu peço vistas desse projeto.
Não havendo quem queira discutir e fazer o uso da palavra, passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico.
Eu peço vista, então.
O sistema já travou, senhor presidente, mas eu... Aproveitando que o vereador Padovan pediu vistas, eu acho que quando tem uma alteração no orçamento nesse valor, 12.366.000, é importante que a gente faça uma análise mais profunda. Então, já que o vereador Padovan já pediu vistas, eu voto sim ao regime, porque aí nós vamos ter 15 dias para análise. E se for necessário, a gente apressa a votação para terça-feira, sem problema. Obrigado.
A votação está encerrada. Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima está aprovado. Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Muito bem, senhor presidente. Vamos, então, às matérias do expediente. Serão encaminhadas às comissões técnicas da casa em regime ordinário. Projeto de lei número 7, protocolo número 45/2023. Vereador Zé Clemente altera e acrescenta dispositivos da Lei Municipal 3.966, de 22 de junho de 2010, que institui no calendário oficial do município a Califórnia da Canção Nativa do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de Lei número 8, protocolo número 59/2023. Vereador Marcelo Lemos dispõe sobre a política de prevenção à evasão e ao abandono escolar do âmbito do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de Lei número 9, protocolo número 64/2023. Vereador Zácaro, equipara as pessoas com doença renal crônica às pessoas com necessidades especiais no município de Uruguaiana. Projeto de lei número 12, protocolo número 71/2023. Institui o ciclo de debate sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos no município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de lei número 13, protocolo número 75/2023. Vereador Marcelo Lemos inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana a campanha Janeiro Branco, mês de estímulo aos cuidados e à conscientização da saúde mental e emocional. Projeto de lei número 14, protocolo número 83/2023. Vereador Marcelo Lemos institui o Dia da Conscientização e Preservação da Síndrome Alcoólica Fetal, a ser realizado anualmente no dia 9 de setembro no município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 6, protocolo 055/2023, comunicação interna número 054/2023, SECAD, em resposta ao ofício número 293/2022, requerimento número 197/2022, vereador Marcelo. Ofício número 7, protocolo 063/2023, Comunicação Interna número 043/2023, SECAD, GABI, em resposta ao ofício número 312/2022, Gabinete da Presidência. Ofício número 8, Protocolo 069/2023, Secretaria Municipal de Educação, encaminha a resposta ao ofício 002/2023 da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 1, protocolo 027/2023, BRK, encaminha ofício número OFF BRK PMU 010/2023, com cópia da resposta ao ofício 02/2023 do Executivo. E-mail número 2, protocolo 028/2023, Direção-Geral PRF, encaminha ofício número 1/2023, GAB PRF, em resposta aos elogios enviados à Polícia Rodoviária Federal.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedido o ofício número 03/2023 e autógrafos números 1 e 6/2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido os ofícios números 22 e 39/2023 e ofícios números 1 e 2 CSMSE.
Passamos aos períodos de comunicação. Passo os trabalhos ao vereador Padovan e solicito o uso da tribuna para o período de comunicações.
Eu assumo a condução dos trabalhos.
Novamente, bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia aos servidores dessa casa, bom dia ao nosso plenário, Paulo Ricardo. Saúdo o nosso vereador amigo e um guerreiro de nossos bairros, vereador Wagner Mano Gás, um amigo particular. Tenho certeza que está nessa casa porque estamos prontos, né, mano? Na caserna, mas já preparando para o retorno, se Deus quiser, muito em breve. A todas as nossas assessorias, a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. E vale destacar hoje o importante trabalho que estamos dando continuidade ao presidente Paulo Klenubing em 2022, ao presidente Delgado em 2021, da nossa legislatura, colegas vereadores. Trabalho desenvolvido pelo setor de comunicação e imprensa desta casa, a Luana, a Madalena, e hoje estamos transmitindo pela página do YouTube. E vale registrar aos colegas que esta casa, para com que a nossa comunidade, desde 2 de janeiro, está realizando um cadastramento de quem adentra para a segurança, para que nós tenhamos dados efetivos a fazer uma prestação de conta, Paulo Ricardo, da nossa comunidade, das funções que essa casa exerce, não somente nos gabinetes dos vereadores, e sim um trabalho administrativo que está sendo desenvolvido e na verdade, a Câmara não faz recesso, a Câmara não faz sessões plenárias, pois o trabalho sempre continua, né, Dr. Paulo Klenubing? Então, nós tivemos mais de 850 atendimentos nesta casa em janeiro de 2023, Mano Gás. Todas cadastradas para que tenham acesso a nossas informações e dados. Então, quero destacar aqui, nós tivemos um engajamento também na página da Câmara de 90%, né, Luana? Então, isso é fruto do trabalho do Legislativo, trabalho das assessorias, dos funcionários dessa casa e, principalmente, da nossa comunidade que busca a informação, que é o importante, pois aqui passa muito do interesse público do dia a dia, porque essa Câmara fiscaliza e acompanha todas as ações, não somente do Executivo, mas de órgãos que prestam serviço à nossa comunidade. E solicito hoje, como a gente já teve uma conversa cedo com os colegas vereadores, e ao iniciar e se renova os votos, que nós vamos realizar um bom trabalho, eu tenho certeza disso, e é para isso que Deus nos capacitou e nos colocou e nos honrou aqui, Wagner, Mano Gás, para que a gente venha honrar a nossa comunidade e principalmente trabalhar em prol dela. Mas também a gente não pode se calar muitas vezes, a gente concorda com o manifesto, é um interesse coletivo que a gente tenha mais transparência possível nas nossas ações. Hoje nós temos vereadores dessa casa buscando os interesses públicos a nível estadual e a nível federal, que é pautas importantes que estão sendo representadas por esta casa quando o vereador se desloca para buscar interesses públicos. Isso é importante. Que é o caso da vereadora Zuma, que está em uma viagem importante, pautas e agendas a nível estadual e a nível federal. Também quero dar os parabéns aqui, que é pena que não se encontra presente, mas eu tenho certeza que será levado ao conhecimento pela 7ª legislatura assumida do nosso deputado estadual Frederico Antunes, e assim como os outros representantes, mas eu como progressista elogio o nosso deputado pelo 7º mandato, o deputado dos gaúchos, a gente tem orgulho de dizer que ele é de Uruguaiana, deputado da região, que tivemos muitos avanços, e eu tenho certeza que as coisas irão continuar. Também venho aqui uma preocupação, vereador Egídio, e será a pauta desta casa, e convido os colegas vereadores, porque é um tema urgente, que é a situação dos bombeiros. Se deparemos com várias situações críticas, e quando se depara com homens, que eu estava junto ao vereador Delgado, junto ao prefeito Rony Mello, em algumas situações que se deparamos no desespero daqueles profissionais, vereador Clemente, que o senhor tem um bom acesso, em dizer, nós queremos fazer mais, mas não conseguimos. Então eu solicito a essa casa que faça um trabalho, uma comissão, e eu acho que está na hora de avançarmos, e não só depender do governo estadual, e sim nós, vereador Clemente, a gente já está buscando uma pauta importante, que se quem sabe Uruguaiana termos bombeiros voluntários, uma ação junto à Defesa Civil, que nós viemos capacitar e treinar funcionários públicos, voluntários da nossa comunidade, em trabalhar e dar o primeiro atendimento, e quem sabe auxiliar nessa situação que está deixando desesperado produtores e toda a comunidade. Porque a ação que a gente se deparou lá no socorro a um incêndio que aconteceu no bairro Marduco, o desespero da comunidade adentrando dentro da casa, sem ter um conhecimento total, e o desespero e colocando em risco a sua própria vida. Então a gente solicita, é um tema importante, assim como o tema do IGP, e esse tema dos bombeiros é uma situação urgente, é de calamidade sim. Já solicitamos junto ao governo do estado, vereador Delgado, uma agenda nos próximos dias, e é um desespero. E nessa casa não vai se calar, e eu solicito aos colegas, ao nosso líder de governo, nós levantarmos essa pauta, é importante, vereador Padovan, vereador Egídio, porque é desesperador, e a gente precisa disso. Mas também vamos falar de notícias boas. E não há como iniciar um ano legislativo na primeira sessão e ver tantos projetos em torno de 12 milhões de reais para dar continuidade a obras que estão... Quando falo em obras, Paulo Ricardo, não é somente obras de infraestrutura. Quando a gente fala em educação, é uma obra na formação do ser humano. Quando nós falamos em obras na segurança, o avanço, como citou o colega vereador Clemente, são obras na capacitação, na obras das ferramentas e na obra ser humano. Então eu falo em obras porque, sabe, é bíblico, vereador Padovan. São obras. Nós estamos aqui para fazer obras, vereador Mano Gás. Nosso trabalho é ser um operário do dia a dia para o bem. Então, mas eu elogio aqui, doutor Paulo Clermin, quando a gente fala que teremos piscina térmica. É um sonho que o senhor, à frente daquela secretaria, trabalha há muito tempo. Quando falamos em piscina pública, nós tivemos nessa casa pessoas portadoras de deficiência que sonham em ter uma fisioterapia, talvez substituída pelo uso da piscina do município. Já estamos trabalhando, conforme o vereador Delgado solicitou, junto ao secretário de Esporte, um espaço com um profissional capacitado, vereador Delgado, que é a pauta sua, e dou os parabéns pela essa pauta, quando o senhor reuniu o secretário e colocou essa situação, de nós podemos usarmos a piscina para fazer esse tipo de atendimento. É muito bom, somam-se a isso e dou os parabéns, porque eu tenho certeza que foi um sonho iniciado pelo presidente Paulo Klenubing em 2022, mas como vereador e como secretário de esportes, porque a gente sabe que exercício físico faz bem à saúde. E principalmente quem tem uma deficiência na parte da saúde, doutor Paulo, esse exercício com profissional acompanhamento, eu tenho certeza que evolui, ou ao menos ela ameniza o sofrimento. Então, a gente não tem como não citar aqui obras gigantescas da nossa cidade. Sabemos que não vamos contentar a todo mundo. Sabemos que a orla da Beira Rio, nessa primeira etapa, como a gente fala, em primeira etapa, sabemos que temos que acompanhar e fiscalizar. É o dever do vereador, é a sua função do vereador fazer isso. Mas também não tem como não reconhecer, doutor Paulo, que eu tenho certeza que o dia 5 teremos mais de 10 mil pessoas na tão sonhada um espaço pequeno, como é mesmo diz, mas eu falo em primeira etapa. Não chega a ser 20% da obra. E quem conhece obra, como esse que vos fala, quem conhece obra, eu tenho certeza de dizer para o senhor, já está mudando a identidade daquele local. Eu estou acompanhando aquele trabalho todos os dias e vendo a instalação de bancos, a instalação de uma pracinha, a instalação de uma praça de exercício físico, e centenas de famílias, mesmo sem ser inaugurado, já estão frequentando aquele local. Eu estou falando de investimentos no esporte, doutor Paulo, que o senhor levanta essa bandeira há muito tempo. Nós estamos falando do Ferrocarril, que terá um ginásio nos próximos dias, que não irá somente atender os esportistas, e sim os educandários do município. Iluminação, teremos um campo de futebol profissional. E sem contar de diversas coisas que estão acontecendo, a Setembro de Carvalho, mais uma etapa licitada. Reforma do shopping da Baixada, que não é uma reforma para pintura, como citam. Nós estamos falando em segurança de quem trabalha e leva para sua casa o seu sustento, sem ter uma rede de energia correta, sem ter um banheiro adequado, sem ter um piso em condições. Isso é buscar atender os anseios da nossa comunidade. Não tem como não levantar essa bandeira, colegas vereadores, e ter orgulho, sim, as coisas estão acontecendo. Todo mundo poderia falar que nós não temos recurso. Todo mundo poderia falar que nós temos que aguardar até março. Obras não parou, vereador Delgado. Obras avançam. No mês de janeiro, dia 23 de dezembro, nós tínhamos equipe de rua preparando o solo para receber pavimentação. Há compromisso no crescimento. E como fala a gestão, ela busca desenvolvimento. E a gestão que fala todos os dias, desenvolvimento através de uma infraestrutura que irá contemplar praticamente todos os bairros da cidade. Nós tivemos agora a tão sonhada licitação, com êxito e recurso garantido, Paulo Ricardo, da Dirmácia, uma obra iniciada em outras gestões que não teve finalidade. Ligou ao nada, ao lugar nenhum. E agora vai ser finalizada. E agradeço, e é isso, é importante a participação, vereador Clemente, das nossas forças parlamentares a nível estadual e federal, pois aquela obra só terá sua conclusão graças a 3 emendas de deputados que reconhecem o trabalho desses vereadores e da comunidade quando ele indica emenda para nós. Senador Luiz Carlos Reising, deputado Carlos Gomes, também vale salientar o deputado do PSTB, Lucas Redeck, que também mandou uma emenda. Então, são 3 deputados que se dedicaram e irá concluir aquela obra da Dirmácia, Paulo Ricardo. Mais uma via de acesso, como nós estávamos lá nos últimos dias, vereador Clemente, acompanhando a trafegabilidade, pois é lindo nós falarmos em quebra-mola e botar sinalização na esquina sem termos o mínimo de conhecimento. Quando você mesmo fala e vamos à frente, não adianta nós colocarmos quebra-mola e placa se o nosso motorista e condutor ele não tem a sua habilitação adequada e sensitível para com que ele cuide a vida das pessoas. Não é ele somente dirigir, e sim cuidar a vida das pessoas. Isso eu posso dizer, aprendi com meu amigo Clemente, está sempre citando isso, quando fala em quebra-mola para ele. Mas o programa Pavimento RS, nós tivemos o acesso à nossa cidade, Dr. Paulo Clemente, Avenida Setembro de Carvalho, do aeroporto. É só nós passarmos lá e ver o avanço daquelas obras concluídas já, e nos próximos dias, se Deus quiser, iluminação. Nós também tivemos o segundo trecho do pavimento RS na 15 de novembro, que liga do Trevo de Acesso pela Duque de Caxias da Setembro de Carvalho até a saída para a Barra do Quaraí. Mais uma via de acesso. Nos próximos dias estará sendo dado início o trabalho na Flores da Cunha. Então são obras que avançam dia a dia. Hoje nós temos no programa Municipal de Asfaltamento 3 bairros da cidade recebendo a contemplação de obras. Nós estamos falando no bairro Cabo Esquevedo, lá na rua Sarandi, da esquina do CIEP até o acesso a Salvador Faraco, levando condições de trafegabilidade e principalmente infraestrutura melhor aos nossos bairros. Quanto se depara, vereador Clemente, e nós estamos em visita na sua presença, conversando com os moradores da rua Gregório Beregaray, eu estava do seu lado com o senhor abordado por um comerciante dizendo assim, ó, quem sabe farei aqui um salão de festa. Tu não está levando pavimento, está levando um sonho do empreendedorismo para os nossos bairros mais carentes do Uruguaiana através de uma infraestrutura correta, Paulo. É isso que eu penso. A visão de proporcionar melhorias. E é isso que nós temos que ter orgulho de falar. Sabemos que tem problemas? Sabemos. Mas muitas coisas avançam. Eu estou falando Gregório Beregaray. Eu estou falando Hércules Alaor Bom. E convido a todos os colegas vereadores que nesse exato momento, às 9 horas da manhã, o município de Uruguaiana, através da sua usina de asfalto, que muitas vezes questionadas se está funcionando ou não. E uma coisa que a gente fala, nosso prefeito, teríamos que divulgar mais, porque muitas coisas estão acontecendo. Mas é um governo que trata isso como compromisso. Então não precisa nós fazer publicidade. Nós temos efetividade nas nossas ações. É só convidar os colegas vereadores, bairro Cidade Nova, Hércules Alaor Bom, 170 metros sendo pavimentado desde as 9 horas da manhã. E o trabalho se estenderá por todos os dias. Já com o compromisso do secretário Frederico Pellegrini e toda a equipe da Secretaria de Obras, que nos próximos dias já também iremos levar a pavimentação já para a rua Sarandi, que se encontra em trabalho de preparação da sua base. Então são obras gigantes que estão acompanhando a nossa cidade todos os dias. E por isso que eu falo, quando vem a questão de recursos para essa casa, e muito bem, quando o vereador questiona e cobra explicação, porque é a nossa função e para isso que nós fomos eleitos. Tenha certeza disso, mas também temos que ser muito responsáveis quando a gente cita o que está acontecendo. e a nossa cidade está mudando sim. É orgulho. Hoje também venho dizer, e talvez vai ser motivo nos próximos dias, deu início, vereador Clemente, a instalação de LEDs em toda a avenida, Avenida Presidente Vargas. E não estamos falando em lâmpadas. Luminárias de LED. Desde o trevo de acesso à nossa cidade, em toda a extensão da Avenida Presidente Vargas, quem passa naquele local da Duque de Caxias até a General Vitorino, toda já está com iluminação de LED. Melhor de tudo, vereador Clemente, não foi através de captação de recursos nem financiamento, é recursos próprios oriundos do nosso imposto cidadão de Uruguaiana e efetivada pela gestão do prefeito Rony Mello, que há muitos passos largos estamos avançando todos os dias. Então, senhores, eu queria pedir aos colegas vereadores que nós tenhamos um 2023 já iniciado desde 1º de janeiro, porém hoje é a primeira sessão legislativa e eu tenho certeza que a nossa comunidade de Uruguaiana já tem a expectativa e tem a garantia de todos nós e esse como presidente que está à frente do Legislativo, mas com a certeza que nossos colegas vereadores, muito bem representado a nossa comunidade aqui, iremos realizar um bom trabalho. Bom dia a todos e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.
Muito bem, nobres colegas vereadores. Vereadores, devolvo a condução dos trabalhos ao presidente José.
Assumo as condições de trabalhos e o vereador Padovan fará uso do período de comunicações.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa através das redes sociais, nosso plenário. Estamos iniciando mais um ano no Parlamento 2023 e agradecemos a Deus por vê-los todos com saúde, retomando as atividades, pedindo que Deus nos abençoe e que esse ano de 2023 seja produtivo. Todo o trabalho que essa casa apresenta ou possa apresentar ainda seja eficaz na sua efetividade. Recentemente, nós tivemos em Porto Alegre, mesmo presidente, estando em recesso, mas como bem o senhor falou, essa casa não para as suas atividades e nem pode parar. Na verdade, são grandes as demandas que todos os dias são acolhidas nas comissões, cada vereador na sua representatividade a esse parlamento. Estamos eleitos para representar a nossa comunidade, a nossa querida Uruguaiana. Bem, ouvindo aqui o nosso presidente falando sobre as obras, as infraestruturas do nosso município, e eu muito me alegro quando eu ando pela cidade e a gente se depara com esse canteiro de obras. Quero parabenizar aqui o prefeito Rony Mello e toda a sua equipe de trabalho, todas as pastas, na verdade. E a gente se alegra porque a gente vê uma Uruguaiana que está avançando. A gente vê uma Uruguaiana que está crescendo. E a gente vê um canteiro de obras que não para, literalmente não para. Trazendo benfeitoria, trazendo recursos, trazendo viabilidade a todos os nossos munícipes. E tornando a nossa cidade mais prazerosa. E isso nos traz uma satisfação, uma alegria de poder ver a nossa cidade crescendo e com certeza irá crescer muito mais. Me preocupo também com a notícia de 2022, que tivemos uma evasão de mais de 11 mil uruguaianenses que deixaram o nosso município e foram atrás de vagas de emprego, de novas oportunidades em outros estados. Essa é uma preocupação, é uma pauta, também acredito que de todos os colegas, em que possamos, dentro desse parlamento, junto com o Poder Executivo, desenvolver projetos, recursos, para que possamos viabilizar o emprego da nossa cidade. É muito triste quando nós vemos um filho que tem que se ausentar de casa, ou se ausentar da cidade, em busca de novas oportunidades. Sendo que Uruguaiana é uma cidade em expansão, em crescimento, mas então que possamos desenvolver mais políticas públicas, aonde tenhamos aí possibilidade de novas vagas de emprego para os nossos filhos, para os cidadãos uruguaianenses. Nós estamos aí com um avanço, vendo obras sendo construídas, a construção civil em Uruguaiana não para, deu um salto. Muito me alegra sabendo de novas empresas que estão chegando nas cidades, já estão em construção, já estão em projeto de execução, e isso vai viabilizar novas oportunidades de emprego. Mas isso me preocupa, a evasão. As pessoas que deixam a sua terra, que deixam as suas origens, que deixam a sua casa, a sua família, e tem que sair, não por vontade, mas por necessidade. A gente vê isso acontecendo ainda. Isso me preocupa. Mas eu tenho certeza que esse parlamento, juntamente com os vereadores, que são extremamente competentes nessa casa, pessoas que trabalham nas comissões, vejo aqui a luta, a guerra, aguerrido o nosso vereador Clemente em resolução, queremos resolução, a empresa de água nessa cidade que vem prestando um serviço precário, um serviço desleal, eu posso dizer, a qual não está de contento da nossa comunidade. E veemente o vereador Clemente tem falado sobre isso, eu tenho certeza que ele continuará fazendo esse trabalho em defesa dos nossos munícipes da nossa querida Uruguaiana. Tenho certeza que essa casa trabalha, essa casa vai desenvolver grandes projetos para que verdadeiramente os nossos filhos não tenham necessidade de ir embora da nossa querida Uruguaiana. Senhores vereadores, colegas, mesmo em recesso, senhor presidente, eu estava na capital captando, buscando mais um recurso. Eu trago aqui a emenda parlamentar de R$50 mil. Muitas vezes a gente é criticado por aí, porque as nossas emendas que nós trouxemos aqui até agora, elas são pequenas, são 50, são 200, 250 mil. A maior emenda que eu consegui trazer para a Uruguaiana foi de R$900 mil do deputado Carlos Gomes, para o asfaltamento. Lamentavelmente, a gente ouve, às vezes, notícias, R$50 mil não dá para nada. Bom, eu prefiro ter 50 investido do que não ter nada. Em pleno recesso, eu estava na capital, através do deputado Ayrton Lima, eu trago a emenda parlamentar de R$50 mil para a cultura. Para a cultura do nosso município. Alguém me disse esses dias, quando eu dei um voto ao contrário aqui, de um projeto, que eu era contra a cultura. Bispo Padovan é contra a cultura. Não sou contra a cultura. Não sou contra o carnaval. Eu já falei. Eu penso, e tenho o direito disso, que não é a hora de fazer o investimento que foi feito. Mas é um pensamento meu, é um direito meu, e é o voto a qual eu represento. Bom, aqui está R$50 mil para cultura, para investimento na cultura. Vamos destinar, eu gostaria de ler apenas a justificativa dessa emenda parlamentar do projeto de lei número 212/2022, emenda número 123, deputado estadual Ayrton Lima, cria o projeto / atividade ações de apoio cultural, EP no órgão 11 da Secretaria de Cultura. Vou ler apenas a justificativa. Executar ações para recuperação física, qualificação, modernização e preservação de espaços e ativos culturais para a Casa da Cultura Dr. João Fagundes, do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. E esse aqui é um pedido em especial do nosso presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Rio Grande do Sul, reverendo Solon Soares, que é uruguaianense, hoje preside a igreja no estado e também é o nosso líder estadual e é uruguaianense, apaixonado por essa terra. Então aqui um pedido especial do nosso presidente, apoio aqui total do nosso deputado e estamos trazendo R$50 mil para a cultura de Uruguaiana. Pena que não fica registrado nos autos da casa, né? Não foi protocolado, então não conta. Devido a isso, talvez eu poderia ter saído do ranking, né? Mas tudo bem. Enquanto falam, a gente trabalha, né? Esse é o meu dever e o meu compromisso com a comunidade uruguaianense. É trabalho. E como diz sempre o nosso presidente, responsabilidade. Quem me conhece sabe da minha seriedade, do meu trabalho que eu venho desenvolvendo junto à nossa comunidade. Gente, encerro aqui o meu discurso, desejando a todos os colegas vereadores, que tenhamos um ano de 2023 abençoado por Deus, que tenhamos saúde, proteção, a graça do Pai sobre as nossas vidas, sejamos unânimes no crescimento do nosso município. Obrigado a todos.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a primeira sessão ordinária desse ano de 2023. Obrigado a todos.